não tenho visto tratado de forma nenhuma. O artigo 22 da resolução publicada a 20 de janeiro de 2015 diz: o Estado português, fim do período de indisponibilidade referido no artigo anterior, que são os 5 anos, o Estado português goza direito de preferência na transmissão a terceiros pelo proponente ou proponentes a selecionar das ações por este adquiridas no âmbito da venda direta de referência. Paro aqui só para dizer que até este instrumento tem força legal e, portanto, estava o direito de preferência previsto. Vamos imaginar que o comprador era da posição do Sr. David Neilman, já acionista único, vamos admitir esse cenário, era um comprador indesejado. O Estado tinha direito de preferência sobre essa venda. Portanto, não era só os mecanismos ex ante de verificação, os mecanismos durante a permanência do Estado e durante a permanência do Sr. Neilman. Mesmo à saída do Sr. Neilman, nós podíamos, por via do exercício do direito de preferência, ter uma palavra a dizer no que diz respeito ao futuro da TAP. Portanto, não nos afastámos da TAP, não virámos as costas, pelo contrário, estivemos, julgo eu, bastante atentos ao que se passava.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Chega, deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os seus deputados. Cumprimento uma vez mais, num curto espaço de tempo, o Dr. Sérgio Monteiro e também o Dr. Carlos Lopes. Obrigado por terem vindo. Doutor, deixe-me começar por fazer aqui um breve enquadramento histórico que me parece também pertinente para tudo o resto que vamos falar.
Vamos fazer algum silêncio para podermos ouvir o Sr. Deputado Filipe Melo.
Em 2005... é feita a compra daquela que muitos consideram, e eu particularmente também, a compra mais desastrosa, o negócio mais desastroso para a TAP, que é a VEM Brasil. Eu não sei se é coincidência ou não, mas o negócio mais ruinoso da TAP coincide com um governo em que o primeiro-ministro era José Sócrates, Ministro da Economia, Manuel Pinho. Começando por aqui, já nos diz alguma coisa que nos pode elucidar, se calhar, sobre a compra da VEM Brasil. É importante percebermos também que a VEM Brasil é comprada com o aval do então Ministro Mário Lino e da Secretária de Estado de Transportes, Ana Paula Vitorino. Segundo a informação que dispomos, a VEM é comprada sem autorização do Ministério das Finanças. Portanto, já por aqui começamos a perceber o enredo em que a TAP se foi envolvendo daí em diante. Mas há um contraditório, e é por aí que eu gostava de começar, do Dr. Lacerda Machado, em que afirma que, se não fosse a compra da VEM Brasil, a TAP já não existiria. E que foi, e afirmou repetidas vezes, que foi o melhor negócio que a TAP fez em 50 anos. Concorda com esta afirmação, Sr. Doutor?
Eu não conheço o racional da aquisição e quanto é que representará, em termos de importância, a aquisição da manutenção no Brasil, a VEM, no crescimento do negócio da TAP. Direi apenas, porque não conheço essa parte, que parece ser uma parte do argumento, que estritamente olhado para o balanço da manutenção do Brasil, os custos e o buraco, é que os 1.000 milhões de euros não são uma opinião em termos de custo. Está nas contas da TAP. É mais um documento que não é lido, mas está lá nas contas, não é? O encerramento custou 1.000 milhões de euros. Aliás, não é um valor muito diferente da estimativa que nós tínhamos para o encerramento. Por isso é que nós não o quisemos encerrar, honrando os portugueses, quisemos privatizá-lo, passá-lo para um parceiro e tínhamos conseguido. Portanto, estrito senso, a manutenção do Brasil representa um impacto negativo registado nas contas da TAP após a liquidação de mais de 1.000 milhões de euros. Foi encerrado no contexto da pandemia, ficou assim lá um bocadinho esquecido e faz parte da ajuda pública, porque isso tem impacto nos capitais e, portanto, a ajuda pública tem também que ver com esse problema. Se foi determinante ou não para a abertura do mercado brasileiro, eu não sei. Há, no entanto, uma justiça que eu faço ao Dr. Diogo Lacerda Machado. Do que fui vendo publicado, parece de longe ser a pessoa que, durante aquele período em que ele esteve, mais percebia da TAP e mais informado estava sobre a TAP, por comparação com alguns outros depoimentos que já fui ouvindo ser noticiados. Portanto, parecia estar bastante envolvido com a realidade da TAP. Agora, estou a dizer, não tem nada a ver com a manutenção Brasil, ou essa justiça faço-lhe, que ele parecia muito conhecedor, muito próximo, falando com muita gente, inteirando-se dos problemas, lendo os documentos. Isso parece-me que... E por isso, provavelmente, é que ele faz uma avaliação dos fundos Airbus da forma que fez, de uma série de outras coisas. Haverá opiniões diferentes. Eu esta... do valor estratégico da manutenção do Brasil, como não estava em 2005, nem 6, nem 7, e não assistia a esse crescimento, não posso sobre ele opinar. O que sei sim, são dados públicos, em 2020, 1.000 milhões de euros de impacto financeiro nas contas da TAP. 1.000 milhões de euros negativo, daí o impacto, portanto, 1.000 milhões de euros negativos.
Muito obrigado pelo esclarecimento, Doutor. Teremos a oportunidade de falar um pouco mais sobre o Doutor Diogo Lacerda Machado mais à frente, assumindo que o Doutor, ao contrário de outros governantes, que lê as pastas quando entra em funções, queria-lhe perguntar se conhece, ainda dentro do dossiê TAP e ainda dentro do governo de Sócrates, em setembro de 2006, a venda da White à Omni. Certamente conhece este dossiê. A White era uma empresa que operava voos charter e foi vendida à Omni por 5,3 milhões de euros, com uma menos-valia de 5,9. O Estado vende. Isto é em setembro. Mas em novembro, ou seja, 2 meses depois, compra a PGA, a Portugália, ao BES, por 140 milhões de euros, empresas que são em tudo idênticas, tanto nos rácios de capital, como em termos de frota, como até para o que se destinam, para charte. Consegue-me explicar este negócio, também ele, que me parece pouco positivo para o Estado português?
Não sei se consigo ajudar muito, porque não tenho conhecimento direto das negociações que levaram a um ou outro. A única coisa que posso comentar, porque isso sei diretamente, eu já trabalhava obviamente em 2006, e a avaliação atribuída à Portugália causou perplexidade nos agentes de mercado com quem eu me dava, ou seja, gente da banca e da banca de investimento, causou perplexidade. Eu isso posso referir por testemunho direto. Relativamente ao White e essa troca por esse valor, de facto, não consigo opinar.
Muito obrigado. Doutora, fazendo aqui um avanço no tempo, uns anos, 2005 para 2015, eu vou-lhe tentar fazer aqui um breve enquadramento de datas para ver se me confirma. 13/6/2015, DGN assina memorando de entendimento com Airbus, que culmina com 227 milhões e no negócio dos aviões. Em 12/6, o Conselho de Ministros anuncia como vencedor a proposta da Atlantic Gateway, poucos dias depois de David Neilman e Humberto Pedrosa dizerem que o negócio TAP já não lhes interessa. São as palavras deles. O negócio TAP nestes moldes já não nos interessa. Dia 24/6/2015 é celebrado o acordo de venda direta das ações da TAP entre a par pública e a Atlantic Gateway, cuja formalização estava prevista, este dado é importante, para junho de 2016. Isto foi tudo feito em 12 dias. desde a assinatura, aliás, desde a resolução do Conselho de Ministros, à assinatura do memorando e ao acordo, à celebração do acordo de venda direta. Isto tudo em 12 dias. Mas é importante ficarmos com esta data. Estaria para ser concretizado em junho de 2016. Mas a 12 de novembro são formalmente transmitidos da par pública para a Atlantic Gateway 61% da TAP e é eleito novo Conselho de Administração em que o Sr. Comendador Humberto Pedrosa fica como órgão máximo. Esta data causa-me alguma estranheza, até porque se recuarmos 2 dias, 10 de novembro de 2015, o Governo PSD-CDS, paz à sua alma, é chumbado. Portanto, significa que aqui, nestes 2 dias, muita coisa se passou. Pode-nos explicar um bocadinho sobre isso, doutor?
Não consigo confirmar o dado, o primeiro dado que referiu, 13 de junho, a assinatura do memorando entre a DGN e a Airbus, não era do nosso conhecimento, não consigo confirmá-lo. As outras datas, a resolução do Conselho de Ministros e o dia 24 de junho, sim. Diria apenas que são 12 dias até à assinatura, mas a preparação do acordo de venda direta e do acordo de compromissos estratégicos era de há muito tempo aquela parte. Isto é, não é no dia em que se escolhe a entidade vencedora que se começam a preparar os contratos. A preparação dos contratos vinha de abril, maio, portanto, a assinatura é no dia 24 de junho, só faço essa precisão, pode parecer pouco tempo na preparação de acordos tão densos e completos, ela já vinha sendo efetuada nos meses anteriores pelos assessores da parte pública, nomeadamente pelo seu assessor jurídico. Diria apenas, também, em jeito de comentário, Sr. Deputado, que não estranho que haja no acordo de venda direta uma data de 24 de junho de 2016, porque é uma coisa que se chama a data limite para a conclusão, ou seja, para a verificação das condições precedentes. Na prática, se não fosse possível obter todas as autorizações, aquelas que falamos, da Autoridade da Concorrência, da ANAC e as outras, durante o período de 1 ano, contratualmente, o acordo caía. Mas se fosse possível, e as duas partes tinham dever de diligência, se fosse possível concluir as condições precedentes numa data anterior a essa data limite, que é 1 ano depois, então as partes tinham a obrigação de concluir o negócio como foi concluído no dia 12 de novembro. Portanto, a data de junho de 2016 é normal em processos de compra e venda, é uma data que se chama o limite para a conclusão do negócio, ou seja, as partes dizem estamos disponíveis a esperar até 1 ano que as condições precedentes se verifiquem, se não se verificarem, cada uma das partes pode desistir do negócio sem que a outra se possa opor. Mas, portanto, é uma data limite, não é uma data de referência. Era só essa clarificação que queria fazer. Sobre 12 de novembro, peço desculpa, eu já não era membro do Governo, mas do que sei, por testemunho dos meus colegas do Estado do Tesouro e das Infraestruturas, que no caso das infraestruturas que me sucedeu, foi a data em que as condições precedentes estavam concluídas e, portanto, as partes estavam comprometidas a concluir a transação.
Muito obrigado. Soutor, explicou, e bem, que a celebração do acordo tem o seu término naquela data, mas que já vem sendo preparado há mais tempo. O que eu lhe pergunto é, não estranha que o Sr. Humberto Pedrosa tenha dito 5, 6 dias antes da celebração do acordo que já tinha perdido todo o interesse na TAP neste negócio como estava montado e 5 ou 6 dias depois ser firmado o acordo? Isso é a primeira questão. A segunda questão, naturalmente que eu percebo, o Sr. já não estava na pasta, mas não seria mais prudente, havendo que haver uma passagem de testemunho entre governos de partidos distintos, se deixassem lume brando